festas de fim de ano estão chegando e neste período muitas empresas dão férias coletivas aos funcionários, inclusive ficam fechadas. Mas alguns cuidados com essa imagem empresarial são importantes e a relação com os clientes, elas devem continuar, muitas vezes pela internet. Nós vamos falar mais sobre este assunto agora com a consultora em tecnologia, Fernanda Musato, que está aqui no estúdio da CBN. Tudo bem, Fernanda?
Tudo
muitíssimo
bom.
Obrigada por estar aqui conosco.
Imagina, eu que agradeço. Obrigada.
Fernanda, nesse período essas empresas, muitas delas fazem essa postagem informando que estão em recesso.
Certo.
Isso é algo até comum. É preciso manter o atendimento pela internet, uma comunicação pela internet nesse período mesmo em recesso?
Olha, eu acredito que sim, porque você pode não estar em 100% da sua operação, mas deixar um cliente que ele precisa de suporte, de ajuda, ele vazio, abandonado, não vai ser bom, tanto para a marca, quanto para a conta efetivamente. Tá. Então, nós temos dois cenários. Uma, como é visto no mercado, alguém que teve um problema naquele período, onde você realmente estava de férias coletivas, você pode não dar a solução, a resolução do problema, mas você precisa dar um suporte para ele do tipo, olha, eu estou vendo, mas agora, neste momento, eu não consigo resolver o seu problema. Então, essa é uma questão. A segunda questão é uma questão técnica. Você ficar muito tempo sem novos conteúdos, sem uma atividade na sua conta e sem deixar as pessoas que entrarem em contato contigo por direct ou por inbox de alguma forma sem resposta, prejudica a sua conta, a sua entrega de publicações quando você voltar à sua atividade é reduzida, porque você não é ativo na plataforma.
Tá.
Então isso faz diferença sim. Pelos dois cenários. Um, pelo mercado, porque você deixou um cliente teu no vazio, sem resposta alguma. E por outro, tecnicamente falando, porque a plataforma fica sem atividade. Isso prejudica a audiência depois.
E no caso, o essencial, ou o que você orienta, seria até mesmo a programação de publicações neste período, além de deixar alguém responsável aí para responder...
Um sobreaviso, né?
Alguém de sobreaviso, nesse sentido, para dar uma resposta a alguma eventual demanda. É preciso fazer essa programação de posts, por exemplo?
É, você precisa manter a tua atividade normal dentro do ambiente virtual. Você deve sinalizar, seja com publicações, seja com capas, seja de uma forma mais oficial, que você está em recesso, que você está de férias coletivas. O dia que você começa e quando você volta dessas férias, isso é extremamente importante deixar ativo, mas você precisa ter essa programação. Hoje, existem ferramentas do mercado e existem as ferramentas oficiais, tanto para deixar os conteúdos agendados no Facebook, quanto agendados dentro do Instagram. Seja em conteúdos de feed, seja em conteúdo das histórias, naquelas bolinhas que as pessoas...
É possível também programar isso?
É possível programar isso e é uma ferramenta oficial e gratuita. Tá. Então, o estúdio de criação, que é a ferramenta que o Facebook oferece para que você agende seus conteúdos, tanto para feed, aquela publicação normal, quanto para aquelas histórias que ficam só 24 horas ativas, tanto para o Instagram, nos dois ambientes também, IGTV e feed. Então, você consegue, pelo estúdio de criação, programar as duas plataformas e é uma ferramenta oficial e gratuita. Só lembrando, Joyce, é bem comum algumas publicações não entrarem. Então, tem que ficar atento se tudo está entrando, se está em conformidade. Principalmente, boa parte desses problemas que alguma publicação não entra, mas estava agendada, estava programado para fazer tal coisa e não ocorreu, é por conta da configuração do usuário. É. Ele não configura corretamente a conta com o fuso horário. E aí dá um conflito de fuso, né? O fuso do computador, o fuso da configuração da conta, o fuso horário da configuração do estúdio de criação. Então, tudo precisa estar alinhado corretamente para que seja efetuado o agendamento. E ainda assim, pode haver algumas falhas, mas bem menores do que você deixar tudo simplesmente vazio, como se você tivesse apagado as luzes. A internet não desliga, então as contas também não podem desligar.
É. E o tipo de mensagem, Fernanda, porque estamos nessa época do ano, já tratamos de recesso, vale a pena abastecer com imagens, por exemplo, ou os posts, mensagem de Natal, mensagem de Ano Novo, mensagens sem uma temporalidade,
sem um apelo... Se um apelo de datas?
Isso. Tá. Isso funciona estrategicamente?
Olha, o que vai funcionar nesse período é que você, enquanto você está ativo e você está aberto, você segue com a sua programação normal, onde você informa sobre seus produtos, sobre seu serviço, seu fluxo, seu atendimento, tudo segue normal. A partir do momento que a empresa entra de férias coletiva, ela pode optar por conteúdos mais institucionais. Você pode trazer os conteúdos, os clientes que foram mais interessantes no período, um pouco do teu portfólio, do que você fez durante o ano, as ações internas com os seus funcionários, aquela confraternização de final de ano que ocorreu, você pode aproveitar neste momento, você pode fazer render situações mais institucionais durante esse período de férias. E, claro, você pode diminuir o fluxo de publicações. Uhum. Então, se antes você adotava pelo menos uma, duas publicações por dia, duas, três, quatro vezes publicações na semana, você pode diminuir um pouco o ritmo, manter pelo menos umas duas, três na semana, mas deixando ela mais calma, mas manter conteúdos mais institucionais. Tudo aquilo que, de repente, você gostaria de ter dito durante todo o ano, mas que você não conseguiu porque você tinha que vender algo, é a hora de você aproveitar esse espaço. E, claro, é bom manter uma boa relação. Você sabe que os seus clientes estão em festividades, então, mensagens relacionadas às festividades também. Mas, simplesmente, um Feliz Natal, isso é muito velho. Então, opte e peça para que seus funcionários, por exemplo, coloque uma foto, envie para você uma foto do melhor Natal da vida dele. Então, é um conteúdo institucional, prezando ainda a data que estamos e que você pode usar nesse momento de férias. Então, está temático, é algo que está favorecendo e enaltecendo os seus colaboradores, eles vão gostar de participar e que você pode trabalhar durante esse período que não está mais relacionado à venda, está relacionado a comércio efetivamente.
Se você tem alguma dúvida sobre este assunto, como usar as redes sociais nesta época do ano, você pode mandar a sua pergunta aqui pelo nosso WhatsApp, 988506400. E, Fernanda, até tem que tomar um cuidado, assim, você citou esse exemplo da campanha de Natal, isso pode gerar interação, mas às vezes gerar uma expectativa de interação com o seu cliente, no sentido de vendas, se você não conseguir atender essa demanda nessa época, também vai por água abaixo essa estratégia.
Então, assim, sempre quando você colocar algo, reforce. Olha, esse daqui é o Natal da Fernanda, ela trabalha na área de atendimento. E lembrando, pessoal, que a gente volta com a atividade a partir do dia 6, a partir do dia 2. Então, você está a todo momento reforçando que você está de férias, que você não está em operação, mas que você está deixando o ambiente vivo. É importante tornar uma conta viva, mesmo quando a empresa está em stand-by.
São detalhes bastante importantes, podem fazer essa diferença enorme, porque a imagem está nas redes sociais.
A diferença vai estar na relação. O teu cliente, ele vai perceber que ali tem pessoas, torna a marca muito mais humana e muito mais envolvente. Ele vai querer participar mais e, claro, tomara a Deus que ele participe mesmo, gerando engajamento. Quanto mais engajamento a gente tem, mais audiência a gente trabalha. E aí é o ponto de quem está sobre aviso. Porque se gerou engajamento durante o período, é bom ele dar lá uma curtidinha nesse comentário, colocar um emojizinho de agradecimento. Então, quem é social media, quem trabalha nessa área, sabe que, infelizmente, o nosso Natal só começa, a gente só tem ali de 23h55 até meia-noite e 5 é o nosso Natal, porque as coisas estão operando, a gente precisa ficar em atividade.
Fernanda, você citou sobre os stories.
Certo.
Essa é uma ferramenta que deve ser explorada pelas empresas e como elas devem ser exploradas?
Olha, o conteúdo instantâneo, então todo canal que oferecer para a empresa ou para o perfil, para o usuário, um ambiente de conteúdo instantâneo, ele precisa ser priorizado. Independente se é Instagram, se é Facebook ou o próprio status do WhatsApp. Então você tem que lembrar que aquele ambiente, eu preciso colocar o que é mais importante nesse instante. Uhum. Outro instante terá outro caso mais importante. E como ele é instantâneo, somente 24 horas. Então temos duas diferenças. A diferença do conteúdo instantâneo, aquilo que é importante hoje, neste momento, e o conteúdo que vai ser gravado na pedra, que é o teu conteúdo de feed, o teu post propriamente dito. Que esse vai perdurar e vai ficar como histórico. Então, além da distribuição ser mais longa, ele permanece como histórico. Se eu entrar no, na conta, por exemplo, na minha conta hoje, eu vou ver publicações desde 2014. Uhum. Então, existe o histórico. Já os conteúdos instantâneos, conteúdos das histórias ou dos status, eles ficam só por 24 horas. Então, qual que é a principal diferença? Aquilo que é importante neste momento. Uma promoção pontual, um bastidor, uma cobertura de algo que está acontecendo dentro da empresa, o movimento propriamente dito do Natal, da loja cheia ou do restaurante em movimento, da rotina, porque muitas empresas hoje agora estendem o horário de atendimento até mais tarde. Então, tudo isso é instantâneo. As pessoas precisam ser informadas a todo momento. Todo conteúdo instantâneo, ele gera mais audiência. Então, você tem uma audiência ampliada dentro desses ambientes. E toda a movimentação que ocorre dentro desses ambientes favorece a distribuição e a audiência dos posts que foram gravados na pedra. Tá. Então, não é só uma questão de, ah, eu não quero. Não, você tem que usar para que seus conteúdos de feed, os posts, sejam mais distribuídos. Porque o consumo das suas histórias faz com que a sua conta seja elevada.
Mas esse conteúdo dos stories, ele pode e deve ser complementar ao que está nesse feed?
Não necessariamente.
É, porque seria um erro fazer a mesma publicação nas duas formas.
Isso. O que você percebe? Que ali é um ambiente muito mais dinâmico, rápido e informal, muito mais informal do que o feed. Então, permite mais leveza, brincar mais com as cores, com os movimentos. E é algo que está... Não é obrigatório ter coerência com o teu feed. Lembrando, o feed é aquilo que vai ser gravado na pedra. Então, vamos pegar um exemplo. Uma festa de... uma confraternização de uma empresa. Todo o processo de preparação dessa festa, o movimento da festa, a troca de presentes, tudo isso é história. Isso é conteúdo instantâneo. Como foi aquela festa, aquela foto oficial com todos os colaboradores segurando um presente, posando para a foto? Isso é um feed. Uhum. Porque isso vai ser gravado na pedra, isso permanece como histórico. Então, percebe as duas diferenças? Eu estou falando do mesmo assunto, mas de formas e abordagens diferentes. Então, o conteúdo de história é sempre muito mais dinâmico, colorido, mais divertido, mais leve, mais, com mais movimento do que, às vezes, o próprio feed. E eles não precisam ter coerência. O que precisa é que a tua história tenha uma cronologia, seja contada uma história. Tá. Então, ele precisa somente seguir essa obrigatoriedade. Precisa ter começo, meio e fim. Precisa ser contado uma história. Precisa ser dito como que está ocorrendo. Por isso, o nome de história, que você conta a tua história nessas últimas 24 horas. E um detalhe bem importante, não adianta fazer um post de história. Ninguém vive de história com um post só. É. Então, lembre seu dia e conte a história do seu dia. Então, a gente fala pelo menos 5 publicações das histórias todos os dias. Uhum. Nossa, mas vai dar trabalho, mas dá trabalho mesmo. Por isso que existem os profissionais para isso, porque realmente o volume de conteúdo que precisa ser colocado é bastante intenso. Então, lembre, a tua história é mais importante ainda do que o teu próprio feed, porque ela vai te trazer audiência, ela vai te manter em atividade diária com o usuário e ela vai te dar uma navegação, uma cronologia. E a partir disso você consegue fazer destaque, a partir disso você pode compor melhor o seu conteúdo de feed.
Mas quem está do outro lado, quem é o usuário e segue uma empresa no Instagram, no Facebook ou no WhatsApp ali, seguindo as histórias, quando vê também várias barrinhas e aqueles stories infinitos, às vezes dá até uma angústia.
Isso,
de tanto.
O demais, né? Se você não é um influenciador digital, não precisa ser demais. Uhum. Mas pelo menos umas 5 histórias todo dia é um consumo ideal do usuário.
Já é essa a dica da Fernanda Musardo, que é consultora em tecnologia. Maria, especialista aqui nas redes sociais, está conversando com você, ouvinte da CBN, sobre esta época do ano. E para a gente também relembrar essa época do ano, Fernanda, sobre o uso do WhatsApp, isso já foi assunto, inclusive, aqui na CBN Curitiba, mas nessa época do ano, muitas pessoas, muitos empresários, muitos lojistas, eles que têm a ferramenta do WhatsApp, precisam, às vezes, ou querem intensificar esse uso do WhatsApp para chamar os clientes. Sabemos que o ano foi difícil e agora talvez seja o momento de recuperar as vendas. O que que pode ser um erro? Qual que é a sua recomendação para essa reta final aqui de 2019?
Então, vamos primeiro lembrar que nós temos alguns posicionamentos de conteúdo. Onde o conteúdo, aquela mensagem que você vai colocar no WhatsApp, vai ser exibida? Nós temos os status, nós temos as mensagens individuais, as privadas, as listas de transmissão e os grupos. Então, esses são os ambientes oficiais onde você pode manter um conteúdo. Se eu começar a mandar a mesma mensagem para várias pessoas individualmente, isso é considerado um spam. Tá. Seja de forma manual ou automatizada. Se eu montar várias listas de transmissão e mandar manualmente a minha mesma mensagem, você tem o limitador de 5 envios por vez. Eu não posso simplesmente ficar encaminhando várias coisas, porque também, seja de forma manual ou automatizado, eu sou considerado um spam. Então, eu tenho que dar um intervalo. Não adianta eu ter 30, 40 listas de transmissão e querer fazer a mesma mensagem em 40 listas em meia hora, porque você vai ser considerado um spam. Uhum. Se você buscar softwares ou empresas que fazem esse processo de automatizar ou de gerenciar contatos ou conversas, essas empresas precisam ser certificadas pelo WhatsApp. Hoje, oficialmente, existem 57 empresas no mundo. Acho que só tem duas no Brasil, se não me falha a memória. Certificadas. O que essas empresas certificadas são? Elas estão em conformidade com os termos de uso. Essas outras empresas que oferecem o serviço, elas não estão cumprindo a regra do jogo. Se elas não cumprem a regra do jogo, quem vai ser penalizado é a combinação numérica. É o número da sua empresa. Então, nós temos duas situações. Uma, que o empresário, na vontade de querer fazer a diferença, de se comunicar com o cliente, faz um processo manual, mas ele é identificado como spam por conta do fluxo dele, ele pode ter o número dele banido. Ou ele pode ainda contratar uma empresa ou usar um software que não está em conformidade para automatizar ou gerenciar essa comunicação. Ao fazer isso, ele também pode ter o seu número de WhatsApp banido. O que é o banimento do número? Aquela combinação numérica, ela deixa de existir e operar dentro da plataforma. Você vai ligar o teu WhatsApp para mandar uma mensagem, seja para sua mãe, alguma coisa, e ele está como se você estivesse configurando a primeira vez. Ah. E daí a mensagem, o seu número, aí ele apresenta o número, foi banido do WhatsApp. Essa é uma mensagem. Ou seja, chora, porque aquele número não volta mais.
Chora é ótimo. Chora.
Ou ele vai te mandar a seguinte mensagem. Você foi temporariamente suspenso do WhatsApp. Opa, vamos começar nossas orações, porque temos soluções. Uhum. Ou ainda, o seu número foi temporariamente banido. Então, você tem como provar que você não agiu por má fé ou alguma coisa parecida e você ter novamente o seu número de volta para o uso da plataforma.
É, são os cuidados.
E olha, e você perde tudo. É. Conversa, histórico, foto, mídia, aquele número e tudo aquilo que existia não existe mais.
E muita gente guarda tudo pelo WhatsApp, não?
Olha, eu sou uma, deixa eu te contar, que eu mando mensagem para mim mesma para que fique o histórico e que eu encontre as coisas depois. Uhum. Então, eu acredito que assim como eu, ser um pouco maluquinha, mas eu acho que uma galera faz isso também. Tudo é perdido. Então, tome muito cuidado com a tua combinação numérica. Não faça spam dentro da plataforma.
É, são os cuidados nesse fim de ano para que tudo prospere e 2020 seja ótimo para todos.
E que as redes possam contribuir com bastante resultado.
Com certeza. Fernanda Musato, muitíssimo obrigada mais uma vez.
Imagina, eu que agradeço.